Olá a todos e todas. Então, voltamos para a segunda unidade da nossa disciplina de Plano Diretor e Gestão Urbana. Qual é o foco dessa segunda unidade? Nós tratamos e procuramos refletir um pouquinho sobre o cenário da formação das nossas cidades, qual é a característica, a questão da diversidade que nós temos no nosso país e que tem que ser respeitada no momento em que nós vamos planejar ou intervir nessa realidade, e a desigualdade, que é um fator preponderante em todas as nossas cidades. Então, as cidades que deveriam ser o local de acolhimento da sua população, na grande maioria dos casos, têm tratado essas pessoas com muita injustiça, né? Então, como é que o poder público age sobre isso? Qual é o papel do poder público? Como que se enfrenta essa situação dentro dos problemas estruturais que a gente tem visto na cidade? Então, o enfrentamento do quadro urbano, ele passa pela necessidade de formulação inicialmente de políticas de habitação para essa população que está excluída territorialmente. Então, essa segregação das pessoas de ambientes com estrutura, com acesso a serviços, faz com que se gere um círculo vicioso no qual uma pessoa que está nesses espaços subnormais, uma pessoa que está vivendo nessas áreas de risco, nas favelas dos municípios brasileiros, sejam eles maiores ou menores, ela tem dificuldade de acesso não somente aos serviços e equipamentos urbanos, mas ela tem dificuldade de acesso a uma educação de qualidade, ela tem dificuldade de acesso a emprego. Muitas vezes existe preconceito até quando preenche uma ficha de emprego, aonde que essa pessoa mora numa seleção de emprego. Então, assim, essa exclusão que essa população passa, ela precisa ser minimizada a partir de políticas públicas que procurem resolver essa primeiramente a questão da habitação. Uma pessoa que mora num lugar adequado não consegue ter uma vida digna. Então, a regularização das áreas irregulares, essas cidades que vão se construindo alheias ao poder público e que vão ocupando os espaços que sobram na malha urbana, e a partir daí, então, vão criando pequenas cidades dentro da cidade legal, ali, né, isoladas, separadas da cidade legal. Então, a partir de ações de ordenamento e controle do solo, e aí nós vamos discutir um pouquinho a questão do perfil do planejamento que teve no Brasil até então. Essas ações de planejamento e controle do solo, não de uma maneira tecnocrática como foi feita até agora, porque isso às vezes foi o que induziu, inclusive, a essa ocupação nos moldes em que nós vemos no país, né? E mecanismos que procurem reduzir a especulação imobiliária. O grande mal dos nossos municípios, da nossa cidade, é a forma como a propriedade privada foi tratada dentro de um contexto de um contexto coletivo. Então, o privado dentro do contexto coletivo, se ele não for ordenado, se ele não for controlado, ele acaba por desestruturar toda uma lógica, um sistema que deveria prover para o cidadão uma boa qualidade de vida. Então, a partir então dessas políticas de habitação, a partir da regularização de áreas que hoje estão invadidas, irregulares, áreas de risco, a partir de ações de ordenamento e controle do solo com vistas a essa melhoria do acesso dos cidadãos aos benefícios da cidade, e minimizando a especulação imobiliária ou o poder da especulação imobiliária sobre a determinação dos destinos da cidade, nós estaríamos então promovendo a inclusão territorial. E o poder público, ele pode tanto ampliar quanto minimizar essas questões. Então, no planejamento, né, e aí a gente diz, as leis e normas urbanísticas, elas, ao serem implementadas, elas vão determinar o funcionamento dessa lógica dentro da cidade. Então, eu sempre digo assim, que uma linha dentro de um plano diretor, ele modifica a propriedade privada, né, ele modifica a questão econômica de uma pessoa a partir dele ser modificado. Então, se você modifica índices de coeficientes de construção, ou seja, se eu posso construir 5 vezes a área do meu terreno e na manhã seguinte eu posso construir 18 vezes a área do meu terreno, ou 15 vezes a área do meu terreno, eu tripliquei o valor do meu bem patrimonial, né? Então eu tô modificando a condição econômica das pessoas a partir de uma lei ou de uma norma, sem que essa pessoa tenha feito qualquer esforço. Ela não implantou uma fábrica, ela não gerou um produto, ela não gerou um emprego, ela não auxiliou na infraestrutura que teve que ser colocada até ali. E, né, lógico, a não ser o imposto que a gente paga, imposto predial, territorial, mas que não reverte todo o benefício, né, que um imóvel recebe. Então, o que que acontece? Essas normas e essas leis urbanísticas, ao serem modificadas, elas modificam o patrimônio dos grupos de interesse. E isso faz com que a pressão desses grupos comande a modificação da cidade, o zoneamento, essas leis urbanísticas, lei do parcelamento do solo, que a gente chama de zoneamento. Então, também, além de você poder construir mais ou menos, se você puder construir uma indústria, ou se você puder construir um hotel, ao invés de uma casa, de uma residência de unifamiliar, o valor desse terreno, ele é completamente diferente. Então, esses interesses a partir do valor econômico e da valorização que esse terreno pode ter, faz com que a articulação dos grupos e a especulação imobiliária, a pressão do mercado, vá modificando essas normas da cidade, essas normas urbanísticas, de acordo com esses interesses e não à medida em que você precisa organizar a cidade para incluir todos esses grupos, né, que às vezes não têm renda suficiente para acompanhar essa valorização dos terrenos. Então, essas normas e leis, elas muitas vezes elas contribuíram, né, para formar esse cenário que a gente discutiu anteriormente. Então, numa cidade onde o perímetro urbano determina zonas em que esse valor imobiliário especulativo livremente determina o valor dos terrenos, as pessoas de baixa renda não têm áreas em que elas têm um poder aquisitivo para comprar. Se você pegar muitas vezes, em qualquer um dos municípios, os terrenos dentro do perímetro urbano, dificilmente uma pessoa que ganha salário mínimo consegue adquirir um terreno. Isso vai fazer com que essa população vá se implantar, vá se localizar, vá invadir áreas que são de bem público ou as áreas que a iniciativa privada não tem interesse porque não valoriza. Encostas de morro que não podem ser ocupadas, porque as que podem, a iniciativa privada tem grandes interesses, fundos de vale que tem problemas de enchente, áreas de proteção natural, né, e aí que eles não vão poder construir. Então, essas áreas acabam sendo destinadas para a população de mais baixa renda. Então, as normas e as leis é que vão determinando e definindo esse perfil de cidade, a cara das cidades que nós temos hoje. Então, assim, até hoje esse planejamento ele foi direcionado para atender a esses interesses. Então, o que que a gente tinha, né? Qual era o nosso cenário de planejamento? Nós tínhamos o planejamento tecnocrático, que ele não considera a cidade real, e aí a gente falou daquela cidade ilegal, né? Então nós temos a cidade que existe e aquela que é uma cidade que não existe, é imaginária, né? Então essa cidade que não é real, ela vai ser esquecida, né, por toda essa parte do planejamento que vai focar somente na parte mais rica da cidade. Então aqui vai existir o nosso planejamento até a Constituição de 1988, ela considerava os direitos privados da propriedade como uma premissa indiscutível. Então, aquela propriedade privada, ela ia atender aos interesses do seu proprietário e não aos interesses da coletividade, do todo, que era o todo da cidade. Então, o que que o planejamento acabava revertendo? Privilégio para os que já estavam contemplados. Então, sempre as áreas, essa área legal da cidade já era de pessoas que estavam contempladas. E aí sobrava para demais parcela da população, que é hoje e ainda continua sendo a maior parcela da população, essas pessoas de mais baixa renda, para esses locais que então eram esquecidos, né? Nos planos diretores dos municípios, normalmente essas áreas de favela nem aparecem. Então, um distanciamento entre o modelo ideal de zoneamento, que um grupo de técnicos se fechava na prefeitura e definia, né, um modelo ideal, para aquilo que a cidade era realmente. Então, os planos diretores ou acabavam sendo de gaveta, porque se fazia uma lei ou um cenário supostamente ideal, que nunca conseguia se implantar na realidade, porque as pessoas não tinham poder aquisitivo para adquirir aqueles lotes que ficavam à espera da especulação imobiliária e desse crescimento vertiginoso, né, que as cidades brasileiras presenciaram durante décadas. E isso também virava um cenário do quê? Um cenário de possibilidade de negociata e de corrupção. Porque ou havia a negociata e a corrupção para a modificação dos índices beneficiando setores do mercado imobiliário, ou setores dentro de determinadas indústrias, ou enfim, né, grupos econômicos, ou havia a venda de votos, a barganha, você vota em mim, você ganha água, você vota em mim, você ganha asfalto, você vota em mim, você ganha um posto de saúde, você ganha uma creche, a creche por mais horário, ou seja, um direito do cidadão negociado a partir do voto. Então, esse ambiente, esse planejamento em cima de algo que não era real, né, essa organização da cidade feita somente a partir de normas de uso e ocupação e de zoneamento, ignorando a dinâmica efetiva da cidade, fazia com que se abrissem espaços para ampliação da especulação imobiliária cada vez mais e para esses espaços de negociação e de corrupção. Então, todo esse cenário que vem já de muitas décadas, ele também foi acompanhado por uma discussão muito grande dos setores mais envolvidos na discussão da cidade. Desde 1960 que se forma o movimento pela reforma urbana, porque já naquela época se previa que as cidades crescendo nos moldes em que elas estavam crescendo, o resultado seria mais ou menos isso que a gente já está vendo. Então, a discussão começa em 1960, é um debate muito grande que envolve diversos setores, sempre com uma resistência enorme dos setores econômicos que mais se interessavam em tirar proveito da organização da cidade como ela estava, e ela culmina na Constituição de 1988 com um capítulo destinado para a política urbana. Então, pela primeira vez numa Constituição, o município passa a ser um ente com poder de planejamento dos seus próprios destinos. Este capítulo ele é regulamentado, mais de 10 anos depois, pela Lei 10.257 de 2001, que é uma caixa de ferramentas com as quais os municípios podem, a partir dos seus interesses, do interesse da sociedade, de um pacto consensuado pela comunidade, pelas pessoas daquela cidade, daquele município, pode reverter a situação desse cenário que a gente tem visto em todas as cidades brasileiras. Eu digo pode reverter e chamo de caixa de ferramentas porque ele é uma lei que ele viabiliza instrumentos de correção dos destinos da cidade, mas eles só serão implantados se as comunidades efetivamente se organizarem e buscarem esse objetivo comum que é a melhoria das cidades. Entretanto, algumas premissas já estão embutidas nele. Premissas constitucionais e que alteram significativamente a maneira de tratar a cidade a partir dele, né? Sendo que o Estatuto da Cidade se constitui num conjunto de princípios que depois vão se materializar nos planos municipais, nos planos diretores municipais, né? No qual está expressa uma concepção de cidade, de planejamento e de gestão urbano, diferente da que a gente tinha anteriormente nos outros perfis, no perfil dos outros planejamentos, das concepções de planejamento que vinham atuando no Brasil até então. Então, nós vamos ter no Estatuto da Cidade alguns instrumentos, são vários instrumentos que têm intenções diferentes, né? E uma das questões principais, uma das principais premissas e que faz com que tudo isso se modifique é a questão da propriedade privada, que passa a ter em seu principal objetivo a função social, tanto da cidade como da propriedade, e a questão da gestão democrática. E esses são dois pilares fundamentais do estatuto. Que busca fazer com que os planos diretores sejam o reflexo de uma política urbana que é feita a partir da negociação, da pactuação, do conhecimento efetivo da realidade daquele município. E que a cidade como um todo e as propriedades individualmente tenham como objetivo principal a função social. Elas são parte de um conjunto destinado para a coletividade. Então, a propriedade privada passa a ter um limite no seu poder de decisão. Ela não decide mais sozinha, ela faz parte de um conjunto e ela pode ser cerceada, a liberdade do proprietário pode ser cerceada em função dos desejos ou da necessidade da comunidade como um todo. Então, o principal instrumento do estatuto, que seria a política urbana municipal, passa a ter como seu principal instrumento o plano diretor, que além do conjunto de zoneamento, de normas, tem também diretrizes para formulação do seu crescimento e do seu desenvolvimento. Então, o plano diretor passa a ser obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes, e antes não era, né? Então, tinha municípios que já estavam. Eram municípios grandes e ainda não tinha planos diretores, não se sabia como esse município queria crescer. Esse plano diretor, ele deve ser então um processo político através do qual o poder público vai organizar a sociedade para determinar os seus próprios caminhos, tendo em vista a premissa da gestão democrática que já está impressa na própria Constituição, que foi reforçada no Estatuto da Cidade. Esses planos diretores, eles obrigatoriamente eles são participativos, então existem etapas obrigatórias no plano diretor, no qual a população precisa validar esses processos, né? Precisa acordar, precisa concordar com as diretrizes que vão ser escolhidas para o seu município, para onde o seu município vai caminhar. E ele abriga também, o plano diretor vai ter que abrigar um conjunto de princípios e regras que vão organizar a ação dos agentes, tanto os públicos quanto privado, na construção desse território. Então, ele não vai ser um plano diretor de desenvolvimento abrangente, como eram os planos diretores de um determinado período, em que tentavam planejar tudo, inclusive as coisas que não eram alçada do próprio município, mas ele também não vai ser um planejamento feito restringido a simplesmente normas e leis de uso e ocupação do solo. Então, ele vai combinar ações de desenvolvimento com uma orientação de uso e ocupação do solo, né, que seja compatível com isso que está sendo previsto para o município, porque essa era uma outra característica. Se faziam planejamentos que estavam completamente desassociados depois da sua base física territorial, ou seja, como a cidade vai crescer, qual é o zoneamento, onde pode construir. Isso ficava completamente separado e era definido a partir da pressão na Câmara de Vereadores, por emendas, por leis, complemento que um plano diretor ia sendo complementado ad eternum, né? Então, qual é a função principal do plano diretor do planejamento da cidade? Seria garantir a função social da cidade e das propriedades urbanas. Né? Ele vai também estabelecer o destino específico que se quer dar a diferentes regiões do município, embasando-se sempre em objetivos e estratégias para isso. Então, o município não é visto mais como uma colcha de retalhos de zonas de uso, aqui pode comércio, aqui não pode indústria, não. Ela agora vai ter destinos traçados para onde a gente quer crescer, que tipo de crescimento vai ser para cada parte desse município e, a partir disso, que tipo de zoneamento e aí usos e ocupações, como que elas vão ser distribuídas. E aí se trabalha com o macro zoneamento. Antes, o zoneamento por quadra, nessa quadra, do lado de cá eu construo 18 pavimentos e nessa de cá eu construo 2. Ou seja, o terreno do vizinho da frente vale 18x e o meu vale 2x. Então, existia uma determinação que fazia com que houvesse desequilíbrios muito grandes dentro da cidade. Agora, a figura do macro zoneamento, no qual se determina esses grandes espaços e internamente isso é definido depois à medida em que o município vai crescendo e vai negociando índices, ou seja, eu tenho um determinado crescimento para uma região da cidade, esse crescimento não vai ser quadra a quadra, ele vai ser um crescimento que vai se distribuir. É determinado um perímetro urbano, esse perímetro urbano, ele vai delimitar o crescimento da cidade, para se ampliar esse perímetro urbano, a procura de não deixar grandes vazios que sejam fiquem lá somente para especulação imobiliária, porque isso onera em infraestrutura, isso onera em transporte. Então, essas questões já pactuadas dentro do plano diretor, então, grandes áreas onde se pretende incentivar, coibir ou qualificar a ocupação, e aí essas zonas urbanas vão ser tratadas diferentemente, e sempre pensando a compatibilidade entre infraestrutura instalada e as condições do meio físico de preservação, etc. Ou seja, se eu tenho uma infraestrutura, eu posso deixar adensar, se eu não tenho como verticalizar. Como é que eu boto prédios de 18 pavimentos em ruas de 6 metros? É óbvio que depois eu vou ter engarrafamento, é óbvio que depois eu vou ter o transporte público não consegue dar conta. Então, assim, essa compatibilização, os diversos aspectos do planejamento. Bom, e aí, para isso, existem dentro do estatuto alguns tipos de. Cada instrumento ele pode se direcionar, e às vezes ele se sobrepõe, para alguma função dentro do planejamento. Então, nós temos um grupo de instrumentos que seriam para indução do desenvolvimento. Eu tenho uma cidade que está crescendo por um lado e que deveria crescer para outro, porque aqui ela está pressionando áreas de preservação, aqui ela está indo para áreas ambientalmente frágeis. Eu tenho uma BR, uma via muito importante, que vai me cortar a cidade ao meio e eu preciso direcionar essa cidade para que ela cresça para um outro lado, ou eu preciso incentivar que tenha um dinamismo econômico maior. Então, eu vou ter alguns instrumentos de desenvolvimento urbano. Então, o papel vai ser induzir a ocupação de áreas já dotadas de infraestrutura, então, às vezes vazios que a gente tem no meio das cidades, que deveriam ser aptas, ou áreas com topografias, com relevo adequados para isso, que seriam áreas passíveis de urbanização e de povoação, evitando essa pressão de espraiamento e as cidades ficando muito grande, cada vez mais custo para levar infraestrutura para tudo. Ao mesmo tempo, a possibilidade de aumentar a oferta de terras para baixar preço, nessas áreas que estão, às vezes, paradas, só especulando. Atendendo a alguma demanda já existente, que está aí pressionando, fazendo as populações subir morro, ocupar áreas frágeis, e com isso evitando que essas populações cada vez se localizem mais longe dos centros de serviço e de trabalho, de emprego, áreas de risco, áreas de preservação. Então, dentro dos instrumentos de indução, eu vou citar alguns, mas não, a gente não vai detalhar cada um, porque isso depois vocês vão poder ver, a outorga onerosa do direito de construir e o direito de superfície, que separa a propriedade do solo do quanto tu pode construir. Com isso, numa grande região, o meu terreno pode construir 18, mas aqui é uma área de relevo acentuado e não quero. Então, aqui você vai construir 4 e vai vender a tua capacidade de construir para um outro terreno onde isso pode ser feito. Então você equilibra, você não valoriza o terreno só de um, você consegue fazer com que organiza a cidade sem prejudicar um privado, mas também sem beneficiar alguma propriedade privada especificamente. a transferência do direito de construir, que é isso, né, que você pode migrar também de uma pessoa para de um proprietário para outro e com isso equilibrar ou deixar que as regiões elas fiquem mais homogêneas, né? Permitir a preservação de imóveis históricos, áreas ambientalmente mais frágeis, permitir a regularização fundiária, porque se alguém invadiu uma propriedade, eu tinha direito de construir, eu posso regularizar aquela propriedade e essa pessoa não perde o seu direito de construir, ela constrói em outra área da cidade, um índice, o mesmo índice que ela poderia construir ali. Então, existe uma série de mecanismos que viabilizam esse equilíbrio e essa construção na cidade. E aí, as operações urbanas consorciadas, que é onde, em determinadas áreas, a iniciativa privada contribui também para que essa região se desenvolva e, com isso, depois ela vai oferir benefícios econômicos, financeiros, né? Sempre tendo alguma contrapartida, criação de empregos, melhoria na infraestrutura, melhoria no acesso ao transporte público. Então, são intervenções que o poder público e o poder privado fazem em conjunto para realmente direcionar essa cidade para onde ela vai crescer. O direito de preemção, que seria o município já se organizar para compra de alguns tipos de imóveis para alargamento viário, para áreas de parque, lazer, para implantação de infraestrutura necessária, para a construção de algum equipamento urbano importante como hospital, creche, aeroporto, sem que depois você tenha que ficar desapropriando, é uma preferência de compra à medida que a própria cidade vai, então alguma coisa que vai ser feita a longo prazo, a própria cidade vai se acomodando, né, a partir dessas compras e vendas no mercado. Então, são instrumentos bem interessantes e que eles acabam permitindo que o poder público organize essa dinâmica urbana. E dentro dos instrumentos de financiamento, embora eles não tenham que ser visto como um aumento na receita, mas também como organizadores da estrutura urbana, existe a regulação urbanística e o financiamento do desenvolvimento a partir dessas operações urbanas, da questão do impacto de vizinhança, que aí quando uma empresa privada vai implantar algum equipamento de maior porte, que vai ter algum tipo de impacto, ela mesma já tem que contribuir em infraestrutura, então dar um retorno, né, para o município. A questão das transferências de potencial de construir, que em alguns casos pode até ser feita via poder público e isso representar um ingresso de recurso para os caixas do município. E o IPTU progressivo, que é um instrumento muito valioso, que é aquele para que se evite esses vazios urbanos no meio das áreas infraestruturadas, só esperando que o valor dos terrenos vá subindo, e aí, a partir de um determinado, nas áreas demarcadas, porque o município tem que dizer, ó, essa área não quero mais que tenha vazio, eu preciso adensar. Então, no plano diretor, ela vai ser demarcada, todos esses instrumentos, alguns precisam ser demarcados no plano, e aí, a partir da promulgação do plano, esses imóveis precisam, num determinado prazo, cumprir a sua função social e oferecer moradia, oferecer, ser construídos, ser compatível com o que está previsto de densidade para aqueles espaços, né? E aí alguns outros mecanismos que vão trazer resultados econômicos também para a prefeitura, certo? Depois, os instrumentos de regularização fundiária, que seria o processo de intervenção pública para regularizar essas áreas, né, que hoje em dia tem muitas áreas ocupadas que não conseguia fazer mais o uso capião individual. Então, a partir daí, o uso capião urbano, que é uma concessão especial para fins de moradia, né? E, por fim, e também as zonas especiais de interesse social, que são importantíssimas, porque dentro do perímetro urbano, definir áreas nos quais o parcelamento vai ser de menor porte, o preço do terreno vai ser menor, o tamanho das construções vão ser construções mais populares, ou outro interesse social importante que o município pode definir para incluir, fazer um processo de inclusão territorial e social dessas populações de mais baixa renda. Esse é um dos instrumentos mais importantes que um município tem para equilibrar agora, na formulação de seus planos diretores, para poder imprimir um pouquinho mais de justiça social na distribuição dos espaços da cidade. Então, é destinado à produção e manutenção de habitação de interesse social. Pode ser feito em terrenos públicos ou privados, que são ocupados em favela, e aí com isso consegue regularizar com um lote de tamanho menor, enfim, para loteamentos irregulares, ou mesmo para terrenos não edificados, subutilizados ou não utilizados dentro da malha urbana, que se demarque como área de interesse social e que o poder público ou o próprio proprietário trabalhe com a habitação de interesse social, ou outro equipamento de interesse social. E por último, os instrumentos de gestão democrática, que aí é a criação importantíssima de órgãos colegiados das políticas urbanas, conselhos de desenvolvimento, as conferências da cidade, que são acompanham, né, todo o processo de elaboração do plano diretor, os debates, as audiências, as consultas, enfim, que inserem a população nas decisões que estão sendo tomadas para a construção dos planos diretores das cidades. Então, são instrumentos como o impacto de vizinhança, no qual a população do entorno daquele equipamento participa das decisões, né, e que faz com que se democratize o sistema de tomada de decisão sobre os grandes empreendimentos, que muitas vezes são os que direcionam todo o crescimento da cidade e determinam a organização de todo o seu entorno, enfim, né. Esses impactos de vizinhança, eles precisam também apresentar contrapartida, né? Quando eles têm adensamento populacional, por exemplo, áreas verdes, escolas, creches, vagas no mercado de trabalho, sobrecarga na infraestrutura, então vai ter que fazer infraestrutura de sistema viário, etc., etc. Ou seja, começa a organizar a cidade de uma forma a fazer dela um espaço mais democrático e com mais acesso. Na próxima unidade, que é a nossa última unidade, aí nós vamos trabalhar um pouquinho como que implementa e quais os instrumentos para implementar essa nova modalidade de plano diretor.